lei de cotas para as mulheres nas eleições não foi respeitada pela maioria dos partidos.
Simon quer que o Supremo vote logo validade da ficha limpa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, espera que o Supremo Tribunal Federal vote logo o recurso que trata da validade da lei da ficha limpa.
O Supremo pode tomar uma decisão que vai mudar o Brasil, ressaltou Pedro Simon, que fez um apelo aos ministros do STF.
Aceite o ficha limpa. O ficha limpa vale para essa eleição. O Brasil começa a mudar. Já mudou agora. Quantos candidatos deixaram de ser candidato? Quando a gente caiu fora de medo da ficha limpa, alguns ainda se mantiveram, mas muitos caíram fora antes de medo da ficha limpa. Se valer, e se o Supremo der decisão agora, meus irmãos, é outro Brasil a partir de amanhã.
Pedro Simon lembrou que no julgamento do recurso apresentado por Joaquim Roriz, os ministros ficaram empatados e o presidente do STF não deu o voto para o desempate, preferindo aguardar que seja ocupada a cadeira que está vaga no Supremo.
O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, afirmou que o governo brasileiro ainda tem muito o que fazer para que o país possa crescer mais.
Segundo o senador, o crescimento da economia brasileira não passa nem perto da taxa de países como China e Índia.
Antônio Carlos Júnior disse que o governo continua gastando muito com o custeio e investindo pouco, apesar de programas como o PAC e o Minha Casa Minha Vida.
Investimento público é baixo, carga tributária é alta, infraestrutura nossa é absolutamente carente porque ela é uma infraestrutura, digamos, desaparelhada para poder propiciar o nosso crescimento. Os juros dependem da austeridade fiscal para que eles caiam. Então, portanto, o governo não olha esses pontos, que são pontos definitivos para que o país possa crescer às taxas que ele poderia crescer, ombreado aos países emergentes.
A maioria dos partidos e coligações desrespeitou em todo o país a lei de cotas para mulheres nas eleições 2010.
Levantamento feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e pelo site Mais Mulheres no Poder Brasil revela que 82,6% das legendas falharam em alcançar os 30% de candidaturas femininas. Os detalhes com a repórter Nara Ferreira.
A mini-reforma eleitoral aprovada em 2009 pelo Congresso mudou a redação da Lei dos Partidos Políticos e determinou que cada legenda ou coligação preenchesse o mínimo de 30% e o máximo de 70% das candidaturas de cada sexo nas listas eleitorais para as eleições proporcionais. Mas levantamento feito com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral revelou que apenas 17,3% dos partidos e coligações em todos os estados e no Distrito Federal atingiram o percentual mínimo de candidaturas femininas para a Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmara Distrital. Em 4 estados, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba e Tocantins, nenhum partido ou coligação fechou a lista de candidatos com 30% de mulheres. O estado com maior percentual foi Mato Grosso do Sul, onde 54,54% das agremiações políticas preencheram as vagas destinadas a candidaturas femininas. Já Goiás registrou o menor percentual, com somente 5,26%. Na opinião da senadora Séries Lessarenco, do PT de Mato Grosso, a presença ainda pequena de mulheres no legislativo pode comprometer os avanços das políticas públicas voltadas para as mulheres, que representam mais da metade da população brasileira.
A ausência das mulheres nos parlamentos, nos diversos níveis, compromete enormemente os avanços das políticas públicas voltadas para as mulheres. A bancada feminina no Senado é uma bancada coesa quando se trata de projetos para beneficiar a questão da mulher sempre. Todas as senhoras senadoras foram coesas, todas, absolutamente todas, independente da coloração partidária.
As mulheres vão ocupar 13 das 81 cadeiras no Senado em 2011. No Congresso, como um todo, há 8,2% de senadoras e 12% de deputadas federais.
O senador José Nery vai à China defender o fim do trabalho escravo em todo o mundo.
O parlamentar do PSOL do Pará vai participar do Fórum sobre Direitos Humanos em Pequim, que acontece entre os dias 19 e 21 desse mês. As informações com o repórter Maurício De Santi.
O Fórum de Direitos Humanos em Pequim acontece sob o impacto da concessão do Prêmio Nobel da Paz para o ativista chinês Liu Xiaobo. Ele passou os últimos 20 anos entrando e saindo de prisões chinesas por defender a democracia. O governo da China qualificou a concessão do prêmio de uma obscenidade que vai contra os objetivos da premiação. Para o senador José Neri, em vez de se revoltar, o governo de Pequim deve tomar medidas para aumentar o respeito aos direitos humanos na China.
Todos têm direito a se manifestar livremente, todos devem participar e ter acesso a todos os bens comuns produzidos pela sociedade. Creio que esse fato deve servir para incentivar medidas, atitudes e ações que ajudem a fortalecer o princípio dos direitos humanos como uma causa fundamental respeito às liberdades políticas, às liberdades individuais, à liberdade de manifestação.
O fórum, segundo José Neri, não deve ter como foco apenas a violação dos direitos humanos na China. O senador lembrou que todas as nações do mundo desrespeitam princípios fundamentais, como o direito à educação e ao trabalho digno.
O tema dos direitos humanos é um tema crítico em todos os países do mundo. O fato de milhões de pessoas aqui, né, sobreviverem em condições análogas ao escravo, de milhões ainda sem condição de educação, são quase 30 milhões de analfabetos. Então, as questões fundamentais de garantia do direito das pessoas não estão plenamente asseguradas como prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Depois de representar o Senado no Fórum sobre Direitos Humanos na China, o senador José Neri irá à Alemanha. Na cidade francesa, o senador participa da Conferência Europeia de Coordenação de Apoio ao Povo Sahrawi, que tenta desde a década de 60 se libertar da dominação do Marrocos.
O senador Augusto Botelho, de Roraima, advertiu que as crianças brasileiras estão em perigo.
Prova disso é o mapeamento feito pela Polícia Federal dos pontos de risco de exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país.
Em Roraima foram identificados 25 locais, entre eles pontos de venda de bebidas alcoólicas e de presença de caminhoneiros.
Mas Augusto Botelho alertou que a exploração sexual não é a única violência que atinge as crianças e os adolescentes brasileiros.
Não dispor de uma educação de qualidade, de uma saúde capaz de atender quem precisa, também é uma forma de violência que atinge diretamente as nossas crianças. Apesar do quadro trágico que tracei hoje aqui, quero frisar que nossas crianças são o futuro de nosso país. É por elas que devemos trabalhar, buscando melhorar os investimentos em educação, saúde e lazer. É por elas que devemos combater a corrupção, a roubalheira dos cofres públicos.
O senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, lembrou a passagem do Dia do Professor na sexta-feira, 15 de outubro, e observou que a data coincide com o momento em que o país decide o seu futuro.
Ele afirmou que o Brasil precisa assumir um compromisso com a educação de qualidade para que o processo de crescimento tenha estabilidade e seja sustentável a longo prazo.
Papaléu Paes disse que o país ainda tem uma grande dívida com os educadores e fez um apelo às autoridades para resolver os problemas que o setor enfrenta.
Tomem as providências reais para a solução dos problemas educacionais do Brasil, dando prioridade à formação continuada, à melhoria das condições físicas das escolas e seus equipamentos, estimulando os professores com uma carreira adequada e com níveis salariais compatíveis com a dignidade da função que exercem.
O senador Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, solidarizou-se com os mineiros que começaram a ser resgatados na madrugada desta quarta-feira na mina de cobre de San José, no Chile.
O grupo de 33 mineiros ficou soterrado na mina localizada no deserto do Atacama durante 68 dias.
Heráclito Fortes destacou a atuação do governo chileno na operação de resgate, que deve ser concluída ainda hoje à noite.
Pela solidariedade e, acima de tudo, pela presença na catástrofe. Coisa que, infelizmente, nós não vemos com constância no Brasil. Nas catástrofes de Santa Catarina, na catástrofe da barragem de algodões lá no Piauí, A presença do governo se faz de maneira rápida e demagógica. O senhor Pineira não. Está ali presente desde o primeiro instante, levando a sua palavra de conforto como chefe do governo chileno.
Jornal do Senado. Apresentação Eni Monteiro e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.